Nós tivemos aí 71 dias de um árduo trabalho, ao qual eu inicio a minha fala agradecendo mais uma vez o trabalho de todos os funcionários da Câmara Municipal, ao advogado da casa, advogado de carreira, e também ao presidente da Câmara, que sempre falo, independente das nossas divergências políticas e pessoais, ele foi imparcial, ele soube conduzir de forma muito boa todos os trabalhos aqui dentro da Câmara, foi imparcial, inclusive no seu voto. Então, essa denúncia, né, que o Jaelson da Mata, vereador, ele realizou, ele diz que o prefeito, ele realizou a tão chamada pedalada fiscal, fazendo o lançamento de um valor de R$ 2.940.930,68 em 30 de julho de 2017, onde 4 dias após, no dia 3 de agosto de 2017, foi estornado esse valor. Então, nosso trabalho foi realizado em cima disso. Nós pedimos diversos documentos, tanto ao executivo quanto ao contador da casa, também ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E num determinado dia, numa reunião, a membro Sônia Zamboni, ela nos trouxe um documento ao qual divergia. Todos os índices apresentados pelo vereador Jaelson estavam diferentes neste documento apresentado e retirado pelo portal da transparência do município. Então, nós solicitamos aí mais documento ao contador da casa, solicitamos também ao Tribunal de Contas, onde, nessa resposta aí por parte do contador, ele diz que os índices apresentados pela vereadora Sônia, membro, né, dessa CPP, e os retirados também do Tribunal de Contas são idênticos, então foram tomados esses documentos como oficiais. E ele diz também que a unificação dos índices do executivo e da autarquia, né, do SAI, eles são consolidados via lei, que tem uma lei complementar 101 de 2001 e a instrução normativa número 56 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, concluiu, né, que para a apuração do limite de gastos de pessoal no município, ele devem ser consolidados, tanto o executivo quanto o SAI. Então, durante as oitivas também, né, escutamos aí a Jaciane, que é a contadora do município, e ela fala que, no entendimento dela, não houve nenhuma pedalada fiscal, até porque o município não descumpriu nenhuma meta fiscal. E mesmo que estivesse com índices elevados, nada implicaria na realização de concurso. E falou também, Serginho, que na contabilidade o erro humano acontece. Você faz, acontece o erro humano, é estornado, e isso é uma coisa que até acontece com rotina, porque são pessoas, né, que estão lidando com números. Então, porventura, aconteceu. Também foi no ano de 2017, onde teve todo aquele turbilhão dentro do município, então a gente também não sabe nem quem foi a pessoa que efetuou esses lançamentos. Se foi de má fé ou não, porque acontecia aquela situação naquele momento. Aí, durante as oitivas também, falamos com o vereador denunciante Jaelson, eu perguntei para ele se ele tinha conhecimento da unificação dos índices para realização de concurso. Ele se esquivou, ele não respondeu. Eu perguntei se ele, como contador, como economista, né, visto o problema que foi em 2017, por que que ele esperou 2 anos para poder entrar com essa denúncia? Então, ficou essa questão dentro da minha pessoa, né? Se eu sou contadora, se ele, como fala, né, sempre que é atuante. Então, por que que esperou 2 anos para realizar essa denúncia? Então, diante de todos os fatos, de todos os documentos apurados e diante da negativa, né, de resposta por parte do denunciante, nós chegamos à conclusão de que não houve pedalada fiscal e sim foi um erro humano.
Bom, de qualquer maneira, a gente tem que destacar as atitudes, independentemente de quem votou favorável ou não, porque prova que a Câmara está atenta, prova que a Câmara está trabalhando. São interpretações diferentes, claro, senão não precisaria também de 13 pessoas. Uma só ia definir, pronto.
Isso, eu concordo. Eu acho que todo vereador, ele é um fiscal do município, ele representa pessoas. Então, a gente está aqui para trabalhar. No entanto, eu só não entendi porque levou 2 anos para poder realizar a denúncia. Se foi um fato que foi levantado, já aconteceu e tinha conhecimento, porque não fez naquele momento? Por que deixou nós votarmos? Por que deixou a gente fazer tanta coisa se tinha visto que tinha alguma coisa errada?
Sai mais fortalecida depois dessas duas CPPs?
Eu creio que mais madura, mais centrada dentro daquilo que eu acredito. Saio entristecida com algumas situações, muitas coisas aconteceram, né? E é assim, até estranho falar, porque, por exemplo, eu passei por perseguição e as outras pessoas que falam que foi perseguidas, então É muito difícil da gente lidar com o ser humano, entender a cabeça do ser humano, mas eu saio tranquila, durmo tranquila, tenho prazer de falar com a população. Cada pessoa que chega em mim e pergunta o que está acontecendo, eu sento e explico com o maior prazer. Creio na verdade, o medo é a mentira ela cai, seja hoje, seja amanhã. E eu sempre digo, se tem pessoa errada tem que pagar. Mas não dá para a gente fazer aqui a Câmara de Vereadores do município de Bandeirantes como uma escada para subir o degrau na política. A gente não pode usar isso aqui para crescer em cima de alguém. O prefeito ele tem família, o prefeito ele tem pessoas, ele é honesto, ele é idôneo. Os três vereadores falam isso. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de respeito com o ser humano.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Gustavo, Gustavo da Saúde, como é conhecido, e o Rafael Chaves, o Xuxa também, que durante a votação ou durante as explicações, na hora que cada vereador poderia utilizar, houve um bate-boca, até um certo calor entre os dois, né? Não chegou a vias de fato, evidentemente, até falaram, mas tudo bem. Mas o importante é que ao final da sessão, um foi ao encontro do outro, cumprimentaram, um pediu desculpa para o outro e tudo bem, e as coisas voltam ao normal. Gustavo, bom dia. É o calor, né, da discussão, né? Bom dia.
Bom dia, Serginho, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabril, né? Sim, faz parte, né, da democracia. A gente estava discutindo um assunto, um fato, e acabamos as ideias não se batendo uma com o outro, e acabamos tendo um pequeno atrito. Mas graças a Deus a gente já resolvemos, porque nós, vereadores, nós temos que levar a solução e a paz para a população. Nós temos que buscar as coisas para a cidade, projeto, né? Mas acontece isso. Durante 4 anos estamos juntos aqui. É a primeira vez que acontece isso, mas foi coisa rápida, né? Mas nós no final conversamos, entendemos, e a amizade continua, estou com os barcos e vamos lutar pela população junto, independente de um sendo A ou B, mas que a população que ela não pode ser atingida por isso. Então peço desculpa para quem estava nas redes sociais assistindo, que foi um momento, mas conseguimos resolver na paz, no diálogo. A gente, como autoridade no legislativo hoje, tem esse Covid e várias coisas que estão vindo aí, que a gente são linha de frente. Então, às vezes, também a gente fica um pouquinho abalado e acaba, às vezes, saindo um pouquinho fora, mas não podemos fazer isso. Esperamos que não vai acontecer mais isso e deixo minha desculpa e falo para a população sempre acreditar em nós que a gente sempre estaremos fazendo o melhor para todos.
Muito bem, eu vou falar com o Xuxa. Bom, Xuxa, eu acho que um dos grandes méritos do ser humano é reconhecer e também se desculparem, né? Isso acontece, faz parte dentro das melhores famílias. E foi o que você e o Gustavo acabaram fazendo ao final. Houve aquele bate-boca, mas ao final se desculparam e tudo volta ao normal. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar falando mais uma vez com vocês. Foi um calor de momento ali, como você falou, divergência de ideias, mas que tudo passou ali. Cada um estava defendendo a sua situação naquele momento na Câmara de Vereadores, a procedência do julgamento, mas eu não tenho nada contra o Gustavo ou contra qualquer vereador que seja dentro da Câmara. Eu acho que cada um está fazendo o seu trabalho da maneira que acha correto. Tanto é que terminou a sessão, eu e ele fomos de encontro um com o outro, nos acertamos, pedimos desculpa pela discussão mais acirrada que tivemos durante a sessão. E vida continua, Serginho. Eu acho que tem muita coisa pela frente. Eu acho que o legislativo do nosso município e a população é maior do que tudo. Queria pedir desculpa à população pela exaltação que aconteceu naquele momento, como o Gustavo até citou aqui. Acontece mesmo ali no calor do momento, a discussão, é a democracia que existe, cada um pensa de uma maneira diferente. Então, desculpa à população e dizer que nós estamos à disposição de todos para sempre estar fazendo o melhor para a cidade.
Muito bem, eu vou conversar com o Daniel Gustavo Silva, vereador presidente. A gente sempre faz assim, ouve um de cada lado, e hoje nós estamos ouvindo, assim como na última segunda-feira, a gente ouviu os dois presidentes, o presidente da CPP, a vereadora Tatiana Sabaini, e o vereador presidente, o Daniel Gustavo Silva. Por coincidência, um de uma maneira e outro de outra. Mas a gente procura os dois presidentes para falar dessas duas sessões que saiu do normal do município de Bandeirantes, diga-se de passagem. Sobre a CPP 001, nós falamos semana passada, e na última segunda-feira, por 8-5, também foi arquivada a CPP de número 002. Daniel, um pouco mais tensa até do que a de 001, mas você controlou de uma maneira geral, houve alguns imprevistos, a internet que estava oscilante e tudo mais, né? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os cidadãos de Bandeirantes que nos acompanham aí pela Rádio Cabiúna, né, Serginho? Queria também, primeiramente, pedir desculpas ao cidadão de Bandeirantes pelas falhas da transmissão. Porém, esses erros não é de culpa do sistema da Câmara de Vereadores, e sim é a internet mesmo, é a operadora que não estava no momento bom ali, estava oscilando muito, até para a gente pegar a defesa, né, o advogado, o Dr. Clóvis, que é o advogado do prefeito Lino Martins, tivemos um pouco de dificuldade. Mas, dada a circunstância, nós iremos colocar no YouTube, já com a fala de todos, a votação, e tudo voltará ao normal. Em relação à sessão de hoje, tivemos, sim, momentos acalorados, mas eu acredito que, por ser uma Câmara de Vereadores e até um órgão colegiado, isso sempre vai ser histórico, né? Vai ser marcado por esse costume, né? É claro que a presidência ela tem que ter total controle emocional nisso para que não ocorra o pior, que foi, eu acredito que conseguimos ali controlar, advertir o vereador Rafael, que entrou na fala do Gustavo. Gustavo também se excedeu, porém no final, como todos já viram aqui, um pediu desculpa para o outro e tudo ficou na normalidade.
Como eu disse, foi tensa, mas encerrou-se também esse período também de CPPs. Acabou, né?
Então, Serginho, temos essas duas CPPs que foram abertas, né? Dada aí a legislação e todos os trâmites, nós somos obrigados a acompanhar o que determina a lei. Todos os procedimentos foram feitos dentro da normalidade. Nessa sessão especial, 23ª, em que votamos essa segunda CPP, eu tenho que exaltar os vereadores, porque, se você for analisar bem, foi aonde eles foram fundos mesmo, investigaram essa CPP, tiveram assim fundamentos tanto para um posicionamento quanto para outro. E cada um teve que dar a sua decisão em que votar, né? Então, achei muito interessante essa sessão e também, para mim, pessoalmente, um grande crescimento na minha vida, aí, vamos dizer, jurídica, né? Se por um acaso um dia eu não estiver mais aqui na Câmara de Vereadores, certamente isso vai engrandecer muito numa carreira jurídica.
Você se sentiu como um magistrado?
Na verdade, Serginho, hoje, nessa 23ª sessão ordinária, atuamos como magistrado, né? E cada um julgou o procedimento conforme a sua convicção. Então, atuamos, sim, como magistrado. Aqui existem as funções típicas e atípicas de cada poder, né? As funções típicas do legislativo, ela é fiscalizar e legislar. E atípicas é o caso de julgar, que é uma função típica do poder judiciário. Então, nessa questão de magistrado que nós atuamos hoje, nós atuamos como uma função atípica, como se fosse típica do Poder Judiciário.
Eu não sei se é já pela vacina da primeira CPP, você estava mais tranquila na segunda, apesar de ter sido mais tensa.
Então, tivemos um momento também, né, de tensão. Serginho, Deus ele nos capacita nesses momentos mais complicados. Certamente, quando eu sento aqui na Câmara de Vereadores, parece que vem uma tranquilidade e antes da sessão a gente fica mais tenso do que quando está na partida, vamos dizer assim. Antes do jogo vem aquela tensão, mas quando você está realmente na partida vem uma tranquilidade. Eu acho que isso daí é uma sabedoria e um pouquinho do conforto que Deus nos dá aí.